ministro Aldo Rebelo. Primeiro quero dizer, claro, da admiração que tenho por Vossa Excelência, pelo seu partido, Vossa Excelência que tem sido um grande colaborador nesses 12, 13 anos dos governos Lula e Dilma, do projeto inclusivo, né, que nós estamos construindo. Mas é hoje, na condição de ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, cargo que Vossa Excelência exerceu de janeiro a outubro de 2015, que está aqui convidada, né, pela defesa. E antes de fazer as minhas indagações, ministro Aldo, eu queria ressaltar o trabalho que Vossa Excelência desenvolveu nessa pasta, que foi de Ciência e Tecnologia e Inovação, com projetos muito importantes que colocaram o nosso Brasil à frente de questões essenciais para garantir um salto na produção, pesquisa e conhecimento científico tecnológico de nosso país. Faz aqui um destaque, por exemplo, ao programa Ciência Sem Fronteiras, que é desenvolvido em parceria com o MEC. Programa esse que, para nós, né, fomentar o processo de geração e aplicação de novos conhecimentos envolvendo esse intercâmbio entre jovens estudantes pesquisadores de vários países é fundamental para reduzir as disparidades entre as diferentes regiões do mundo a fim de garantir um equilíbrio econômico, científico e tecnológico. Felizmente, o que estamos assistindo agora, através do governo biônico, o governo ilegítimo do senhor Michel Temer, é a redução drástica de recursos para esse programa. Redução de recursos essas que está simplesmente inviabilizando a renovação de bolsas de estudantes que já se encontram, inclusive, em outros países. Isso tem sido noticiado, inclusive, pela imprensa. Isso é um crime. Mas também quero aqui dizer de outro crime, que é o governo biônico, o governo ilegítimo, extinguir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, propondo a fusão, né, com o Ministério das Comunicações, o que já ensejou críticas da comunidade científica, a SBBC, junto com mais 13 entidades, lançaram um manifesto denunciando, repito, né, esse ato lamentável, né, do governo biônico, um crime, né, naquilo que representa a luta do país em busca do projeto inclusivo. Portanto, considerando a experiência considerando a experiência que Vossa Excelência tem como parlamentar e como ministro, gostaria que Vossa Excelência pudesse aqui exatamente falar mais acerca se Vossa Senhoria identifica alguma irregularidade na abertura de crédito suplementar pela presidenta Dilma.
Obrigada, senadora.
Pudesse discorrer mais, ministro, obrigado, sobre a sua contribuição.
Obrigada, senadora. Com a palavra, a testemunha, por 3 minutos.
Eu não identifico, nem identifiquei qualquer irregularidade, nem na época em que os decretos foram emitidos, nem eu e nem ninguém. Isso depois veio com essa expressão pedalada, que não tem acolhida na linguagem formal, nem processual, foi criada lá no Tribunal de Contas. E, a partir daí, no âmbito da luta pelo poder, da luta política, ganhou pares de asas e submete o Senado Federal à incumbência de ter que tomar a decisão depois da autorização do processo por parte da Câmara dos Deputados. Senhora senadora Fátima Bezerra, eu vivi 6 mandatos na Câmara dos Deputados. Presidi a casa, estava no período em que houve o impedimento do presidente e hoje senador Fernando Collor, vivi os momentos difíceis do governo do presidente Fernando Henrique, a busca das soluções para as nossas crônicas, mazelas, deficiências, em alguns casos até morbidez econômica. Vi uma reforma da Constituição ser iniciada com a alteração de um ato das disposições transitórias para criar o Fundo Social de Emergência, para que o governo dispusesse de 20% do orçamento para formar um colchão que garantisse a elaboração das suas reformas. As dificuldades enfrentadas. Passamos pelo período do presidente Lula e o país mergulhou nesse impasse, que eu digo também a mesma coisa que disse o senador Mocca. Eu não gostaria de estar vivendo esse embate. Eu gostaria de estar vivendo outro tipo de embate, que trouxesse como desafio a unidade do país, a coesão social, a coesão nacional, a união de forças intelectuais, econômicas, sociais, políticas, do povo, das classes médias, das elites, para o Brasil enfrentar os seus desafios. Não é isso o que eu estou testemunhando, nem no meu país, nem nas altas casas do Congresso Nacional. Mas isso, quem sabe, faça parte do nosso destino. E digo mais uma vez que não vi e não acho que tenha havido, por parte da senhora Presidenta da República, nada que se assemelhe a crime de responsabilidade. E uma mulher honrada e, desse ponto de vista, conservadora como a Presidente Dilma, jamais faria um ato que pudesse ser caracterizado como improbidade ou como crime de
responsabilidade. Obrigada, testemunha, senadora Fátima. Dois minutos.
Primeiro, agradecer as informações aqui prestadas pelo ministro Aldo Rebelo, que vem na mesma linha das demais testemunhas que aqui vieram. Eu gosto sempre de ressaltar. Até testemunhas convidadas pela acusação foram aqui categóricas, né, em esclarecer que não houve nenhuma ilegalidade nos atos praticados pela presidenta Dilma. Segundo o ministro Aldo Rebelo, eu imagino, né, o desconforto, né, de Vossa Excelência, enfim, sua angústia, conhecendo a tradição democrática que Vossa Excelência tem, conhecendo o histórico que o seu partido, o Partido Comunista do Brasil, tem na luta em defesa da democracia. De fato, é muito doloroso. A gente vê a Constituição está sendo rasgada, porque é disso que se trata, e, portanto, afastar uma presidenta sem que, de acordo com essa própria Constituição, seja comprovado que ela cometeu o crime de responsabilidade. E o mais grave, né, ferir a democracia e ferir a soberania popular, um governo biônico, um governo ilegítimo, implementando uma agenda que jamais passaria pela prova, pelo teste das urnas, pelo que tem de demolidor essa agenda de retirada dos direitos sociais do povo brasileiro, com atitudes, inclusive, como essa, extinguir o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a PEC 241, que vai limitar os gastos sociais ao patamar da inflação do ano anterior, com impactos violentos para áreas sociais como educação, como saúde, como ciência, tecnologia e inovação. De forma que aqui quero agradecer a participação do ministro Aldo Rebelo e, mais uma vez, dizer da admiração e do respeito que tenho por Vossa Excelência. E deixo Vossa Excelência à vontade, obrigado, se quiser fazer mais algumas, obrigado, considerações.
Obrigado, senadora. Se a testemunha quiser comentar, não houve perguntas, mas se quiser fazer comentário, quero, o senhor tem dois minutos.
Quero dizer à senadora Fátima Bezerra, senhora presidente, que nós vivemos, né, nesse período, embora conduzido por esse debate dos decretos e das pedaladas, né, um momento de certa depressão da alma, da vida, da existência política do Brasil. Não é a primeira vez, nós já vivemos crises parecidas, né, quando dois elementos que sustentam a política, que são a legalidade e a legitimidade, ou são deficitários ou entram em conflito, e acho que é o que nós estamos vivendo já há algum tempo no Brasil, e permanecemos com esse conflito. E creio que, sem a busca de um remédio que corrija essa contradição, ou seja, sem o recurso da combinação de legalidade com legitimidade, nós não sairemos do impasse.
Obrigada, senador, ministro. Passo agora a palavra, já que a senadora fez apenas esse pedido do comentário, à defesa, para consultando a senadora, a senhora teria mais um minuto. Agradeço, senadora Fátima. Passo a palavra à acusação, à professora Janaína Pascoal, por 6 minutos.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento o ministro Aldo Rebelo. Primeiramente, eu gostaria de recordar que a acusação ela não se funda apenas em algumas reuniões havidas entre a presidente e o secretário do Tesouro Nacional, não. O que nós deixamos claro na peça, né, exordial, na peça acusatória, foi que havia uma relação estreita entre a presidente Dilma e o secretário Arno Agostin, e posteriormente também demonstramos que o secretário Marcelo Saintiv, que inclusive foi dispensado pela defesa, era reiteradamente convocado ao Palácio. Gostaria de acrescentar aqui que o segundo homem no Tesouro Nacional, que é o Auxélio, Marcos Auxélio, se não me engano, um dos homens fortes do Tesouro Nacional, ele ficou 2014 inteiro, 2015 inteiro, e é só perguntar para os funcionários do Tesouro para saber o que, que significa ousar questionar Arno Agostin e Auxélio. Então, tem que se recordar que lá atrás, no final de 2013, os técnicos do Tesouro chamaram uma reunião com o secretário do Tesouro, que tinha, sim, uma relação estreita com a presidente da República, para alertar que a instrumentalização dos bancos públicos não poderia seguir. Isso é importante, muito embora o processo verse sobre 2015, porque isso revela o modus operandi. E quando esse modus operandi ele se repete em todos os bancos públicos por um longo período de tempo, com destaque para o ano eleitoral, fica evidenciado que foi, sim, uma ação determinada pela chefe máxima da nação, que foi alertada várias vezes. E por que não cessou? Porque foi ela que determinou que assim fosse. Porque era ela quem queria maquiar as contas públicas para garantir a reeleição. E aí foi obrigada, em 2015, fazer os cortes que não quis fazer em 2014. Eu gostaria de ler um trecho do laudo pericial, que eu julgo muito importante, que corrobora a fala da senadora Lúcia Vânia. Lúcia Vânia, né? Não errei, não. Por que, que eu sempre faço referência à senadora? Não é nenhum demérito aos demais senadores, que tenho muito apreço e até com essa convivência, carinho por todos eles. É porque nós sabemos que a senadora é uma especialista na matéria. E eu percebo das perguntas da senadora que ela vem ao encontro do que eu estou tentando sustentar desde o princípio, que é o seguinte: mesmo as metas vigentes no início de 2015 e a posterior, mesmo a vigente já era fraudada. Por que ela já era fraudada? Porque não considerava os débitos do Tesouro frente aos bancos públicos. Eu percebo isso na fala da senadora, escrevi isso na minha denúncia, tenho tentado traduzir, e os peritos foram certeiros na página 55 do laudo. Eu gostaria de pedir vênia para ler um pedacinho. Nesse cenário, considerando que em 31 de dezembro de 2014, o passivo da União em favor do Banco do Brasil era de 10,91 bilhões, o reconhecimento desse passivo teria impacto negativo de igual montante no cálculo da meta de superávit primário constante da LDO de 2015, que passou a ter força cogente a partir de 2 de janeiro de 2015, data da publicação. A meta de superávit, que era vigente, seria, portanto, de 44,37 bilhões. O que significa? Quando a presidente baixou os decretos, ela não respeitou a meta vigente. E a meta vigente já estava fraudada. Porque eles não levaram em conta os débitos que eles já sabiam que tinham perante os bancos públicos. Esse parágrafo aqui confirma toda a nossa acusação. Outro ponto, algum dos senadores da defesa, em algum momento, disse o seguinte, que, com relação aos decretos, em nenhum momento houve um alerta para a presidente da República no sentido de que os decretos não estavam em consonância com a meta. Na verdade, esse alerta era desnecessário, porque a presidente, quando mandou o projeto de lei aqui para o Congresso, querendo alterar a meta, já reconheceu que sabia que era impossível cumprir a meta. Então, assim, para que um alerta daquilo que já era consabido? O próprio relatório, o terceiro relatório bimestral que faz a análise da meta, ele já demonstrava com todas com todos os detalhes que realmente eles sabiam que estavam descumprindo. Então, para que os alertas? Eu não sei se isso é político ou se isso é jurídico, tá? Mas eu acho que é importante esse questionamento. A defesa tem sustentado o tempo inteiro que os denunciantes, o Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e eu, que nós teríamos por finalidade acabar com a Operação Lava Jato. No entanto, agora em junho, vieram à tona várias denúncias no sentido de que o PCdoB teria se beneficiado de 30% no programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que a presidente da República coloca...
Lembro, senador...
Pela ordem, senhor
presidente. Lembro a advogada de acusação que isso está fora do tema, a testemunha, doutora Janaína Pascoal.
Bom, eu só acho que seria importante, mas tudo bem, eu respeito, mas isso seria importante porque eu entendo que o povo brasileiro tem direito de saber...
Pela ordem,
para concluir.
Mas eu compreendo. Eu
para concluir.
Não tem problema.
Pela ordem,
eu me submeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, doutor.
Salvo o engano da defesa, na sessão de ontem, o Sua Excelência, o presidente, deixou claro o papel dos advogados. Deixou claro que nós devíamos ater ao objeto do processo. Deixou claro que não caberia a nós...
Foi a observação que fiz agora. Foi a observação
dessa natureza. O problema, senhor presidente, que fica é que uma vez falado, as palavras vão ao vento, né, e atingem a imagem das pessoas. Portanto, eu quero, com a devida vênia, fazer um veemente protesto porque está sendo desrespeitada, mais uma vez, a posição do presidente desta comissão.
Eu queria que...
Eu posso só me explicar, excelência?
Eu quero dar primeiro a palavra, 3 minutos ao doutor, à testemunha. 3 minutos a ele, Vossa Excelência terá 2 minutos para a réplica e nesse momento faça e consulto também se a testemunha quer se manifestar.
Sobre esse caso.
Por favor, o senhor tem 3 minutos.
Por favor, porque a doutora Janaína, de forma indireta, corroborou com uma denúncia do ex-deputado Pedro Correia, que guardou durante 10 anos um ressentimento por ter sido cassado quando eu presidi a Câmara dos Deputados, por ter indeferido um recurso para anular a sessão de sua cassação como presidente da Câmara e por ter encaminhado na mesa da Câmara contra o recurso de anulação da sessão de sua cassação. E ele me envolve de forma sorrateira, caluniosa e criminosa numa denúncia no Ministério por onde eu nunca passei sequer na porta, que é o Ministério das Cidades. Tá certo.
A senhora... Eu só queria alertar. Eu alertei, admoestei a advogada de acusação, que o tema que ela estava apontando não constava do assunto que está em questionamento na sessão com a testemunha. E a testemunha também não pode falar do tema. Estou abrindo, doutor Eduardo Cardoso, a exceção em função da referência ter sido feita e em consideração a que o que foi dito fica gravado. Então, ele tem os 3 minutos para isso e encerramos, porque eu não posso, senadora Vanessa, ampliar o tema, é o tema. Então, eu, desta forma, encerro essa questão, lamentando que tenhamos que chegar a esse ponto.
Não, senadora, então, é só depois que concluir essa parte, eu quero
sobre esse assunto, sobre esse assunto,
é um direito meu, de acordo com o regimento do Senado.
Já está encerrado.
Peço, não está, senhora presidente.
Com a palavra, o doutor Aldo Rebelo. Com a palavra, doutor Aldo Rebelo.